São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é segunda-feira, 2 de agosto de 2021, Dia Universal do Folclore.
Essa edição 13.650 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, umidade relativa do ar também baixa. O tempo segue firme e, segundo a previsão, teremos mais três ondas de frio no mês de agosto. Previsão para dia 5, depois dia 18 e no final do mês. Vamos aguardar. Temperatura continua em elevação moderada, com os termômetros marcando 20 graus. As aulas reforça a desigualdade no ensino.
E o Estado de São Paulo vai avaliar retorno às aulas obrigatório em setembro.
Pente fino do INSS vai convocar 1.700.000 aposentados.
Vacinação? Hoje tem segunda dose para as pessoas com 60, 61 e 62 anos.
Inflação alta e risco de apagão derrubam renda das famílias.
Jogos Olímpicos, o Brasil já conquistou 10 medalhas. 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E numa ação conjunta aí, Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, chegaram até no local de receptação daqueles objetos furtados no nosso cemitério. Daqui a pouco o comandante Miranda vai falar aí como que foi essa operação. E a gente está até vendo aí também na foto pelo Facebook como as coisas foram recuperadas no local. Não tinha ninguém lá, mas eles puderam entrar e viram que lá é o local do receptador que estava recebendo essas coisas. Agora precisa pegar ele, o receptador. Mas já já o comandante Miranda vai falar. E começou a vacinação da segunda dose hoje pela manhã para as pessoas com 60, 61 e 62 anos. Não precisa de agendamento, nada, é só lá no local, que é o anfiteatro municipal. Só que hoje é a segunda dose para as pessoas de 60, 62 anos que tomaram a primeira dose no dia 5 de maio. Hoje é segunda-feira, vai tomar a segunda dose. Para as pessoas de 60, 62 anos que tomaram a primeira dose no dia 6 de maio, vai tomar a segunda amanhã, dia 3, terça-feira. E as pessoas de 60, 62 anos que tomaram a primeira dose nos dias 7 e 8, vão tomar a segunda dose na quarta-feira, dia 4. Só levar um documento com foto, CPF e aquele cartão que você tomou a primeira dose. Vai lá no anfiteatro. No Silvio Govone está sendo realizada também a vacinação da segunda dose para educadores físicos e médicos veterinários. Estava marcada até às 11 horas. Portanto, a Unidade de Baixa Saúde Silvio Govone, também sem agendamento, segunda dose para educadores físicos e médicos veterinários.
O Brasil alcançou ontem a marca de 47,64% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 100.871.923 pessoas já receberam a primeira aplicação. já quando consideradas somente as pessoas que receberam as duas doses ou dose única de vacinas anti-Covid, são 41.486.498 com esquema vacinal completo.
Falando em vacina, provavelmente essa semana nós teremos a vacinação para as pessoas com 25, 26 e 27 anos. Provavelmente deve começar dia 5, chegando às doses. O município está esperando 1.540 doses para essa faixa etária, de 25 a 27. Mas a vigilância estará fazendo pronunciamento. Nós aguardamos a Priscila aqui para falar quando vai começar o agendamento online. E neste final de semana, Monte Alto, infelizmente, registrou mais um óbito vítima da Covid. Veio o boletim de sábado e agora Monte Alto já acumula 171 óbitos. Infelizmente, esse número vai aumentar no boletim de hoje também. Nós estamos com 148 pacientes em tratamento. 13 estão na UTI, 4 na enfermaria e 131 estão no isolamento domiciliar. Estão internados na UTI aqui em Monte Alto, 13 pacientes em Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto, um paciente de Pitangueiras e um paciente de Paraíso. Em termos de ocupações de leito, nós temos 8 leitos do SUS para UTI. 10 estão ocupados, mais de 100%, hein? 2 foram cedidos pelo convênio. Leitos do UTI do convênio para a Covid, nós temos 14, 6 estão ocupados. Em termos de doses de vacinas, já foram aplicadas 42.668 doses, 31.220 primeira dose, 10.296 segunda dose e 1.152 dose única. Disque Covid, 3241-1023.
Acumulou. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.395 da Mega Sena. Foi realizado no sábado em São Paulo. Os números sorteados: 04, 11, 12, 44, 45 e 57. R$ 51.378 para os acertadores da Quina. 72 apostas acertaram. A quadra teve 6.026 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 876. Para o próximo concurso, na quarta-feira, prêmio estimado é de R$ 46 milhões. De reais.
E a Rebeca Andrade conquistou duas medalhas, né? Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro na ginástica feminina e uma de prata também. Está aí a ginástica feminina brilhando lá no Japão.
11 e 8.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$ 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Camil, 5 quilos, R$ 18,90. No cartão Savegnago, R$ 17,90. Óleo Lisa, 900 ml, R$ 6,95. Amaciante P, leve 2 litros, pague 1 litro e 600. No Savegain, R$ 5,98. Feijão Carioca, Vasconcelos, 1 quilo, R$ 6,15. Capa do Coxão Mole, Friboi, peça inteira, quilo, R$ 28,90. No cartão Savegnago, R$ 26,90.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Navista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa tema, R$ 319. Pia de cozinha, 1,20 m. AJ Rorato,
R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61x61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho, 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Quer preço baixo?
Oferta desta segunda-feira. Filé de peito de frango congelado, pacote o quilo, R$12,99. Óleo de soja Vila Velha, 900ml, R$6,69. Amaciante concentrado Downy, 450ml, levando duas unidades, pague R$6,90 cada.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. As famílias cadastradas no programa Viva Leite hoje vão retirar 4 litros de leite, porque na sexta-feira nós não teremos entrega devido ao feriado, dia do padroeiro. Por isso que hoje estão entregando 4 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem buscar o leite para os filhos. Atenção, a senhora Maria Vitória Munhoz Fornazari deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria Social, Secretaria de Assistência Social, Maria Vitória Munhoz Fornazari, com a máxima urgência, por favor. Hoje nós teremos a sequência da novena em louvor ao Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto. Hoje, dia 2, o sexto dia da novena, já tivemos missa pela manhã às 7 horas, missa às 15 horas e missa às 19 horas. O gesto concreto hoje é o óleo. Vamos participar. Já o Santuário de Nossa Senhora de Fátima comunica que a Pastoral da Criança estará realizando no dia 7, sábado, seu Bazar da Pichincha, das 9 às 14 horas, no Salão do Divino Pai Eterno. Será sábado. Mas eles estão aceitando doações de roupas, brinquedos, utensílios, ou domésticos, o que você puder doar. Leva sua doação na Secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de segunda a sexta, das 8 às 11h30, e no sábado, das 8 às 11 horas. Pode levar também na Capela do Divino Pai Eterno. Portanto, sábado, Bazar da Pichincha, Pastoral da Criança, do Santuário Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Esse bazar vai funcionar das 9 às 14, no Salão do Divino Pai Eterno.
Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em fevereiro, podem sacar, a partir de hoje, a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa em 17 de julho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Em caso de dúvida, Moreira, as pessoas podem ligar para a central telefônica da Caixa, que funciona de segunda a domingo, é 111-111. Funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas, e também pode entrar para consultar no site da Caixa.
E os irmãos samaritanos estão precisando de doação de arroz, feijão e óleo. Você pode ligar para 3242-8409 e falar com a Silvia, ou no 99609-7842 falar com o Joca. O 3242-8409, fala com a Silvia. E os irmãos samaritanos agradecem. Já a VCC, Associação Voluntária de Combate ao Câncer, também está precisando de alimentos e principalmente de leite. Você pode levar sua doação na sala da VCC, sempre depois das 14 horas, na parte de baixo do Mercadão Municipal. E a VCC agradece a sua colaboração.
E o sono, hein? 66% dos brasileiros têm dificuldade para dormir. A pesquisa, divulgada recentemente pelo Instituto do Sono, revelou essa dificuldade que afeta 66,8% dos brasileiros na pandemia. O levantamento ouviu 1.600 pessoas de 24 estados no Brasil que responderam a um questionário virtual. Além disso, 59,4% das pessoas acordam mais vezes durante a noite. O médico e pesquisador do Instituto do Sono, Sérgio Brasil Tufik, ele explicou que as pessoas sofrem de insônia ou têm apenas uma noite mal dormida. E, portanto, para ser considerado que a pessoa sofre de insônia, ela precisa ter 3 noites por semana com dificuldade para dormir por pelo menos 3 meses, mesmo com condições propícias para o sono.
E hoje, dia 2, as equipes estão passando e recolhendo galhos nos bairros. Primeiro é no centro, porque no centro faz o recolhimento todos os dias. Mas hoje estão passando e recolhendo galhos também no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, no Parque Cosmo, no bairro São Francisco, na Vila Gadini e também no bairro São Guilherme. Amanhã, dia 3, terça-feira, estarão passando no centro, no Jardim Irina, no Jardim São Cristóvão, no Novo Bela Vista, Jardim Amélia, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, Jardim Vale dos Sonhos e no Jardim Imperial. Estão também recolhendo cascalhos. Cascalhos estão recolhendo até amanhã, dia 3, estão passando e recolhendo cascalhos nos bairros do São Remo, Jardim Eldorado, Jardim São Remo, Jardim das Oliveiras, Jardim Vera Cruz, Novo Bela Vista, Jardim Bela Vista, Parque dos IPs 1, Parque dos IPs 2, Jardim Acapulco, Jardim Irina, Real Paraíso, Jardim Paraíso, Novo Paraíso, Residencial Barbizão, Jardim Primavera, Jardim Califórnia, Jardim Aeroclube e Jardim São Cristóvão.
Um helicóptero com aproximadamente 300 quilos de cocaína caiu na região do Pantanal, em Poconé, Mato Grosso, ontem. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Aéreas, o helicóptero foi encontrado tombado e com sacos de drogas ao redor. A aeronave foi localizada durante investigações da Polícia Federal, que contou com a ajuda de agentes do CLIOPER e do Grupo Especial de Fronteira. Polícia Federal não divulgou informações sobre o registro do helicóptero ou quem é o proprietário dele. Os policiais fizeram rondas na região, mas não encontraram nenhum suspeito. Também não havia vestígios de feridos.
Semana curta aqui em Monte Alto, porque sexta-feira, dia 6, é feriado. É dia do padroeiro de Monte Alto. Dia 6 é feriado. Então, bancos, lotéricas, tudo fechado, hein? Vai adiantando aí, ó, tem segunda, terça, quarta e quinta. Sexta fechado, sábado, claro, o comércio reabre novamente, e no domingo fechado também. Então, semana curta, porque sexta-feira é dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus, é feriado aqui em Monte Alto. Vamos antecipar aí as suas operações bancárias.
Milhões de pessoas voltaram ao confinamento na China a partir de hoje, quando o país tenta conter seu maior surto de coronavírus em meses, agravado pela disseminação da variante Delta no país. A aplicação em massa de testes e restrições a viagens se somam às medidas para conter o retorno da pandemia de Covid. As autoridades estão preocupadíssimas lá na China com essa nova situação.
Nós tivemos mais uma rodada pela Série A do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Então nós tivemos aí a 14ª rodada. No sábado, clássico Palmeiras e São Paulo, ficou no 0-0. O Internacional e Cuiabá, mesma coisa, 0-0. O Bragantino venceu o Grêmio por 1-0. Ontem nós tivemos Corinthians 1, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, Atlético Paraná 0, Chapecoense 0, Santos 1, Bahia 0, Sport 1, Atlético Goiás 1, América Mineiro 1 e Ceará 3, Fortaleza 1. A 15ª rodada tem abertura na sexta-feira, com uma partida confirmada para sexta-feira. Às 19h tem Sport e Bragantino.
Autora da PEC do voto impresso e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, associou a possível derrota do parecer na comissão especial à pressão do Tribunal Superior Eleitoral. Em manifestação ontem, em Brasília, a parlamentar criticou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal e disse que a eles não compete decidir como será a apuração dos votos.
Quer muito mais? Quer qualidade? Vem! Aparelhinha Supermercado!
ofertas desta segunda-feira. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo, R$12,99. Óleo de soja Vila Velha, 900ml, R$6,69. Amaciante concentrado Downy, 450ml, levando duas unidades, pague R$6,90 cada.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa Tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Borato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61 por 61, R$44 um metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Ligue 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. R$380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas. No Sabe Ganhe, R$3,75. Colchão duro, quilo, R$32,90. Lava-roupas em pó, Omo, lavagem perfeita, 2,2 kg, R$21,90. No cartão Saviago, R$20,90. Achocolatado em pó, Toddy, 800 gramas, R$9,95. Café Vasconcelos, 500 gramas. No Sabe Ganhe, R$8,99.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, daqui a pouquinho nós teremos informações detalhadas sobre uma operação realizada aqui em Monte Alto, da Guarda Civil Municipal, da Vigilância Sanitária, Polícia Militar. Foram apreendidos vários objetos, produtos de furto, você está vendo as imagens aí, receptação, enfim. Daqui a pouquinho todos os detalhes, comandante Miranda já está aqui na Rádio Cultura, o Caixa da Vigilância Sanitária também. As informações para você já já.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 26 minutos. Nós estamos recebendo o comandante da Guarda, o Miranda, está junto também com o guarda Tadashi, para falar sobre a operação conjunta Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância. Chegaram até no local que representa ser do receptador. Vamos saber todas as novidades agora. Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Caixa. Bom dia, Tadashi. O pessoal da técnica, os internautas e os ouvintes da Rádio Cultura. Sim, esse final de semana foi bastante movimentado. Um veículo recuperado aí numa ação em conjunta, outros vasos de cemitério também recuperado, e como é de conhecimento da população, infelizmente nós temos tendo uma onda de furtos aí no cemitério, onde esses malfeitores têm se aproveitado aí e têm feito esses furtos. O pessoal da noite já começou um trabalho, e na manhã de hoje, em apoio à vigilância sanitária, onde num terreno havia denúncias ali de coisas contra a saúde pública, lixo, criação de galinha, aquela coisa toda, a gente entrou lá, juntamente com a vigilância, com a polícia militar, e logramos encontrar uma maquita lá, uma serra policorte, é isso que fala, né?
Serra elétrica de mesa.
Isso, já preparada para estar picando vasos do cemitério, metais de bronze ali. E veja bem, tinham 100 quilos já picados, alguns outros vasos ali. Esse terreno, ele fica anexo a uma residência. O terreno estava aberto e a vigilância sanitária tem o poder de polícia sanitária, nós entramos. Na residência, embora a gente saiba que tinha populares ali, ninguém nos atendeu. Só que essa operação nos trouxe muitas informações que vai abastecer a polícia civil e acredito que nos próximos dias nós vamos ter grandes avanços. O que eu tenho a falar sobre isso? Que a população continue nos ajudando com a denúncia. Isso aí foi no bairro São Luís. Nós acreditamos que nós vamos ter uma diminuição significativa agora nos furtos. Ontem mesmo, mais um indivíduo foi detido com 10 vasos, já conhecido dos meios. Só que a gente tem que aguardar a manifestação da justiça aí.
Audiência de custódia, né?
Sim, não, ele acabou fugindo da equipe, mas já está sendo apresentado no DP as notícias lá para o senhor delegado, e ele vai depois ser qualificado aí se é...
Certo. A Polícia Militar também participou dessa operação?
Sim, foi uma operação conjunta entre a Vigilância, Polícia Militar e Polícia Civil.
Que nós estamos na ponta da linha com o Tenente Ricardo para conversar conosco também. Tenente, bom dia!
Bom dia, Moreira, tudo bem?
Tudo bem. Como foi essa operação, esse conjunto aí, Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância, Tenente?
Sempre uma satisfação, Moreira, estar trazendo as informações da segurança pública a todos os ouvintes, moradores da cidade. Né? E na data de hoje, a gente fez essa operação, né? O comandante Miranda sempre à frente aí, e a gente conseguiu, né, surpreender esse local aí que nos parece que receptava, né, os produtos. O grande problema do furto, Moreira, como todo mundo sabe, é o receptador, né? Se a gente não tiver ele lá na ponta da linha comprando esses materiais, né, dos usuários de drogas, dos moradores de rua, a gente não tem o ciclo do furto, né? Mas, infelizmente, a gente vê que existem essas pessoas que acabam se valendo aí da situação das outras, né, que estão aí muitas vezes no mundo das drogas e da bebida, e aí estavam se valendo disso para fazer um comércio ilícito, e aí dar continuidade nesse crime de furto aí que acaba atingindo muitas pessoas, né? Tanto nas suas residências, quanto no cemitério, que é o caso específico, e a pessoa fica assim, muito chateada, né? É o túmulo aí de um ente querido e tal, e a pessoa quando vai lá visitar, depara com essa situação aí, está tudo depredado, furtado, né, as lápides aí. Mas o pessoal da Guarda Municipal, através da Secretaria de Segurança, vem fazendo excelente trabalho, através do monitoramento, das informações passadas, né, pela população, e a gente, a Polícia Militar, está sempre em conjunto, apoiando no que for necessário, no que for preciso, e também fazendo patrulhamento aí para evitar esse tipo de crime que, né, assim, traz tanto prejuízo aí para a população.
Certo. Chegaram até no local. Agora falta chegar no receptador, né, Tenente?
Justamente. O local, né, Moreira, sabidamente aí é de alguém, né? É, alguém é responsável por esse local. Ele fugiu de momento, mas com certeza aí no andamento das investigações, através do nosso delegado de polícia, doutor Marcelo, tenho certeza aí que a gente vai conseguir identificar e responsabilizar esses indivíduos aí que estão nessa prática criminosa.
Valeu, um abraço para o senhor. Bom trabalho, Tenente.
Obrigado para todos nós. Um bom dia. Conte com a Polícia Militar.
Aí o Tenente Ricardo também agradecendo. Excelente trabalho. Ele disse certo, terreno tem dono. Então é fácil de chegar agora no receptador, né, Miranda?
Sim, tanto a Polícia Civil como o Serviço de Inteligência através do ESL, aliás, a inteligência ela já vem há dias trabalhando informações para que ela nos forneça dados para que a gente possa montar o policiamento. Ele já está juntamente com o pessoal da Polícia Civil levantando muita coisa aí.
Certo. Você disse que essa noite foi pego um com mais 10 vasos?
Infelizmente ele acabou fugindo da equipe, né?
Mas os objetos?
Os objetos foram recuperados, já foram apresentados para a autoridade policial, já está lá pela delegacia.
Então as pessoas se sentirem prejudicadas podem ir lá para reconhecer o objeto, né?
Sim, o que, que eles se aproveitam? É, até esse final de semana, deixa até uma explicação aqui. Eu determinei as equipes que só saíssem do cemitério para ocorrências realmente graves, devido ao baixo efetivo que nós temos. Então ficou muita perturbação de sossego sem atender. Eu peço desculpa à população. Para o senhor ter uma ideia, ontem nós saímos 2 da tarde, teve um furto de veículo no bairro Areias, foi recuperado. Em pouco tempo que a viatura deixou o cemitério, eles já estavam lá dentro, mesmo com o guarda patrimonial que ronda ali, só que o cemitério é muito grande. Então a gente, esse final de semana, a gente desde quinta-feira só está saindo do cemitério para ocorrências realmente graves. Então algumas pessoas ligam até para mim meia brava, pedi para a viatura ir lá, pedi para o meu vizinho abaixar o som, e eu recebi a informação que a viatura geraria um alerta e depois passaria. Sim, foi uma determinação do comando da guarda devido a essa questão do cemitério. Peço desculpas, mas eu não tenho outro caminho para seguir.
Certo. Estão dizendo que a hora que chegar no receptador, para falar um nome também, divulgar quem é esse cara que estava sustentando esses bandidos, viu, Miranda?
Então, infelizmente, nós só podemos fazer isso depois que ele for julgado, né? Assim, só depois que ele for julgado, que ele passar todo o processo, que aí sim pode ser divulgado o nome dele.
É, mas a gente fica sabendo quem é bem antes, sim, né? Sim. Fica sabendo assim, depois a gente divulga assim, porque ele estava sustentando esses bandidos, que dor de cabeça e tristeza para muitas famílias que ele ajudou a provocar. Que ele é muito mais safado e malandro, bandido, do que aqueles que estão furtando no cemitério.
Sim,
furta e leva para ele, ele compra. Se vale 20, ele paga 2.
E é uma indústria, seu João. Ele
uma indústria.
Tinha, até o Tadashi me acompanhou junto com os outros guardas. Aqui até deixar um abraço ao Caleb e ao Andrade, que se dedicaram muito a essa ocorrência aí. Deixo aqui o meu agradecimento aos dois e aos demais da equipe aí. É, ele já tinha todo um aparato para picar aquilo, né, Caixa? Já tinha todo um sistema...
para destruir, né?
E se você chegar ali, você imagina se aquela pobre pessoa que vive do reciclado. Não, esse é um indivíduo que aproveita da situação ali.
É isso mesmo. Ô, Rogério, bom dia, Caixa.
Bom dia, João. Bom dia, Comandante Miranda, Tadashi, todos os ouvintes da rádio.
A Vigilância também participou dessa operação, né?
Sim, o Comandante Miranda sempre... que a gente pede o apoio, ele está junto, os guardas municipais estão juntos, a Polícia Militar, e já faz tempo que a gente está fazendo vistoria em residências, em barracões, onde junta reciclado. Consequentemente, o comandante falou para a gente, nessa situação, pode ser que apareça alguma coisa do cemitério para a gente estar averiguando. E recebemos essa denúncia dessa casa, onde do lado tinha materiais reciclados, e foi a equipe toda da vigilância, foi a da guarda, da Polícia Militar, e teve êxito na hora da vistoria. A hora que entramos para ver, tinha bastante reciclado também, tinha galinheiro, é uma estrutura ali que a vigilância vai estar notificando, fora a questão do furto de projetos do cemitério, a gente vai estar notificando a questão do ambiente ali. E na hora da vistoria foi constatado que tinha esses materiais, que provavelmente são do cemitério, sim, os materiais picados, a máquina, estava tudo lá. E aí a Guarda Municipal já estavam ali, já fizeram o que tinha que ser feito da parte deles e aprenderam tudo.
Tá certo. Agora só estamos torcendo para chegar no receptador ou receptadores. Tem que fazer isso mesmo. Que eles estão obtendo muito lucro, sim, muito mais bandido mesmo, vou repetir aqui. Agora, já falo com você a respeito da operação também, daí sobre aglomerações. Teve uma reclamação, Miranda, sobre o Monte Belo. Teve aglomeração lá e parece que a polícia entrou em contato e não pôde ir lá a Guarda Municipal.
Sim, teve sim, eu estou ciente disso daí. É, ontem, como eu tinha apenas 3 guardas trabalhando, a determinação que eu dei que eles ficassem o tempo todo no cemitério municipal. É, já sabendo do problema ali, nós vamos, em conjunto com a Polícia Militar, com a Vigilância, Conselho Tutelar, montar uma operação para tentar diminuir aquela situação. O que que acontece? O pessoal que migrou aqui dos bairros aqui do Vera Cruz, aqui do San Remo, eles acabaram indo lá pro Monte Belo. Peço desculpas à população, mas ontem, porque a situação no cemitério realmente estava muito complicado, a gente acabou priorizando. Né? É, eu acredito que hoje vai dar uma boa melhorada aí, né? Porque, na verdade, seu João, isso é uma indústria, né? Tem a ponta da linha lá, que é o usuário do entorpecente, que furta. Mas deu para ver ali que é uma estrutura bem montada e nós acreditamos que até é regional aí. Mas aí a Polícia Civil vai chegar certinho.
Eu fiquei até recebendo denúncias que alguns estavam entregando esses objetos até em biqueiras para traficantes. Você tem conhecimento ou não?
Eu não tenho essa informação, não. Eu acredito que esse tipo de situação não vai para biqueira. Porque em biqueira vai eletroeletrônica, esse tipo de situação.
Biqueira não vai pegar um vaso de bronze para fazer
isso.
Eu
acredito que não vá para biqueira, não. É o pessoal mesmo aí que já tem afeto a trabalhar nesse tipo de indústria aí, que acaba se aproveitando dos moradores de rua, do usuário de droga aí, e acaba indo. Eu acredito que esse tipo de situação não vai para biqueira, não.
É difícil explicar para o ouvinte o seguinte: a gente muitas vezes assiste o programa policial na televisão. E no programa de televisão eles mostram até a foto do bandido. Mostra a foto, a casa onde é que ele está morando, o nome dele completo, tudo certinho. E aqui nós temos que divulgar também para a população ficar sabendo. Quando vê aquele cara, fala: aquele cara é bandido, aquele cara já roubou. Que lá para ficar alerta também, viu, Miranda? Eu sei que não é você que faz a lei.
Sim, sim.
Não é você que faz a lei. Mas precisamos divulgar, sim. É, vamos, olha, fez o boletim de ocorrência, olha, foi pego em flagrante aqui o seu João Moreira Filho, ele que estava roubando o vaso lá, já estão sabendo, a hora que me vê no cemitério fala, tá lá para querer roubar também, é um alerta, temos que fazer isso mesmo. Como que foi a operação aí para evitar aglomerações nesse final de semana, Caixa?
João, foi trash, meu Deus do céu.
De novo?
Meu Deus, vou ser sincero, João, não vencemos. Não deu conta, essa é a verdade, não deu conta.
Mas por quê?
Abusos? Muita denúncia, muita reclamação. Eu acho que a pessoa... Eu não entendo o que acontece. O Dória, ele faz o pronunciamento dele lá, ele flexibiliza os bares. A pessoa acha que pode também. Tipo assim, uma pizzaria está aberta até meia-noite, eu não posso fazer nada na minha casa. Um bar está aberto com mesa, o pessoal bebendo, eu não posso estar fazendo isso em casa. O que acontece, João, é que são locais que estão assim permitidos pelo decreto estadual. E são locais que tem protocolo, que são vistoriados. Aí a pessoa está misturando as coisas. Então teve muita denúncia de residência fazendo festa. A maioria que a gente encontrou eram pessoas que não eram munícipes daqui de Monte Alto. Eram pessoas que foram convidadas de fora da região, que estavam aqui. Residência até com música ao vivo teve. Sabe, assim, a gente fica...
E daí? Triste. Mas como que vocês acham quando vocês chegam lá e encontram música ao vivo, aglomeração, essa festa?
Se é numa residência, a gente pede para o proprietário da casa se identificar. Assim que ele se identifica com o proprietário da casa, a gente pede o CPF dele, faz o que tem que ser feito, a infração nele. Então ele responde por estar promovendo aquele evento.
Ele é autuado.
Autuado na hora.
E é multado.
Sim, ele tem 10 dias de prazo, mas depois ele recebe uma multa.
Quanto é essa multa?
14.500.
Boa.
Aí, na festa, a pessoa que está convidada lá na hora da fiscalização, que estiver sem máscara, ele também é autuado.
É, R$552. Olha, a minha mãe é idosa, não conseguiu dormir, teve festa lá no Jardim Esperança, no Mutirão.
Teve duas ocorrências no Jardim Mutirão.
Mutirão.
Uma foi, eu peguei, fui, e a outra o Cabo Murilo me passou, que eles estavam de plantão, me passou o endereço, era no Mutirão também. Eu não sei se é essa daí que essa senhora está passando para você.
Certo. Mas então teve aglomerações, teve festa?
Teve bastante ocorrência na sexta, teve ocorrência no sábado. No sábado a vigilância entrou para trabalhar às 2 da tarde e foi até 1 da manhã. É. Sim, e assim, eu garanto que depois da 1 da manhã ainda teve lugar que estava fazendo festa que a gente não conseguiu ir.
Bares estão obedecendo ou não?
No sábado teve bastante movimento, ontem foi tranquilo. A gente achou que o movimento maior seria ontem, porque a flexibilização foi para 80%, ela dobrou, na verdade. Né? Não, ontem foi tranquilo, não teve denúncia de estabelecimento. No sábado a gente achou à noite que estava bastante tumultuado, mas assim, a gente ficou fazendo vistoria nos estabelecimentos, constatou que o total de mesa que estava liberado estava cheio, mas era só aquela quantidade de mesa mesmo.
Certo.
Então não fugiu do controle, não.
Certo. Restaurantes, pizzarias?
Estavam trabalhando normal, fizeram normal. Rodízios deles normal.
Lanchonetes, conveniência?
Tudo normal. Na semana passada teve local de estabelecimento que exagerou na mesa, que quis aproveitar e colocou mais mesa, e esses daí foram notificados.
Agora é 80% da capacidade, né?
É 80%. Todos os estabelecimentos já têm a quantidade de mesa que ele pode pôr, já tem o distanciamento que ele pode pôr. Teve estabelecimento que... Nós fizemos uma reunião por causa desse local, porque achamos assim, vai virar um regaço lá. E o dono também contribuiu bastante, fez o layout, passou pra gente como que ele ia colocar a mesa, tudo. Falou, vamos tentar, se precisar de alguma coisa, a gente vai estar te ajudando, porque a intenção não é prejudicar o estabelecimento nem o proprietário. Mas a gente tem que visar a saúde também, João.
Certo.
A hora que a pessoa fala assim, ah, mas tá melhorando, tá liberando, mas tudo isso, João, é o propósito do pronto-socorro, do nosso leito. Então, hoje a gente tem leito? Tem leito. Mas com essa flexibilização, se a gente não fizer certinho, se não tomar cuidado, o pronto-socorro vai perder os leitos, a nossa taxa de ocupação vai subir lá em cima, e não tem outra opção se não restringir de novo. Então, assim, para que a gente não volte para trás, que a gente não feche tudo de novo, a gente tem que fazer as coisas com consciência.
Olha, inclusive, aqui em Monte Alto, nós estamos com 100% ocupados os leitos.
Isso.
Até mais, né? Eu vou dar aqui, isso. Ó. A UTI do SUS para Covid tem 8 leitos. 10 estão ocupados.
Já estão ocupando...
2 procedidos pelo convênio.
Já estão ocupando.
Então não tem onde pôr mais.
É o que a gente fala, João.
Tem que ficar esperando aí. Até tem um óbito que está sendo investigado.
Isso.
Que esse paciente estava no pronto-socorro aguardando vaga em UTI.
Isso.
Então não está de brincadeira, não.
Então a gente tem a liberação. Vamos, tá, quer sair, aproveita. Mas usa máscara, faz os protocolos. Proprietário... faz o que tem que ser feito, que a gente passou, supermercado, não relaxa. Hoje foi notificado no supermercado, assim, que nem era para estar acontecendo isso. A pessoa chega no supermercado, estava entrando como se nada tivesse acontecendo. Não tinha um álcool gel na porta para a pessoa, não tinha o álcool 70 para a pessoa higienizar o carrinho, coisa. Não tinha uma pessoa do mercado fazendo medição de temperatura. Então, quer dizer, fugiu do controle. Então, abriu as portas do mercado, deixava a pessoa entrar e sair normal, e isso daí não pode. Então, a gente teve que notificar o supermercado hoje também.
Foi lá também autuar.
Foi autuado.
E tem hoje. Que autuar.
Foi autuado.
Porque tem que dar exemplo mesmo. Estou recebendo aqui várias mensagens. Parabéns a todos da equipe do Miranda e todos da Vigilância Sanitária pelo trabalho. Miranda, você vem fazendo um trabalho aí muito bom, levantando até a nossa Guarda Municipal. E a Guarda teve muito trabalho também nesse final de semana, Miranda?
Sim, foi bastante trabalho. As equipes se desdobraram. A gente deu uma atenção especial para a feira. Já tem acontecido isso nos últimos 15 dias. Está trabalhando a equipe de serviço, juntamente com os alunos aí que estão estagiando. A gente conseguiu estar resolvendo isso. Infelizmente, esse final de semana a gente não conseguiu dar tanto apoio necessário à vigilância sanitária aí, devido à questão do cemitério, mas aos poucos a gente vai voltando aí.
Certo. Eu tenho uma pergunta aqui, um pouco fora da Covid. É proibido estacionar carros, veículos em cima da calçada, né?
Sim, é proibido.
Lá no Veracruz... tem muitos carros, o carro inteiro estacionado na calçada e o pedestre não consegue passar.
Não, nós vamos num primeiro momento estar passando, levantando, orientando e se não resolver o problema nós vamos estar aplicando a multa.
Vai lá para orientar em cima da calçada, não pode ficar estacionado o carro.
Sim, às vezes nos bairros tem aquela cultura que pode, mas não pode, acaba atrapalhando, que nem o senhor falou, principalmente o Veracruz, que é um bairro bastante populoso, anda muita criança... acaba obrigando, então, o pedestre a vir pro leito carroçável ali, onde pode gerar um acidente.
Você falou que foi difícil esse final de semana, né? E esse próximo agora, então, que trabalha até quinta, sexta é feriado, sábado e domingo.
Domingo, Dia dos Pais.
Então, e daí?
Então,
vai ter churrasco para todo lado, Dia dos Pais.
A gente espera que tenha consciência. A gente pede isso, né, João?
Assim, pede,
não
claro.
Tem como a gente mandar na vida da pessoa. A gente... coloque a mão na consciência da pessoa que não é hora, que dá para esperar mais um pouco, dá uma segurada em churrasco, esses eventos familiares, espera, a coisa está melhorando. sabe, não tudo de uma vez, mas já se você soltar a porteira assim, e sair tudo desbaratinado, porque o que acontece? Lá na frente vai fechar de novo. Então, assim,
e vamos, fecha mesmo.
Não tem outra opção, João.
Mas assim, ó, quatro, cinco pessoas, seja um churrasquinho numa casa, não é festa.
É, o que mata é que não fica só nisso, João. A pessoa chega ali, três, quatro pessoas pra ver o pai, pra passar o almoço com o pai, ela começa a beber, ela começa a lembrar dos amigos, João. Aí ela começa a chamar, vem aqui, que tá
tranquilo. Aí vai aumentando, de quatro, cinco, vai pra dez, pra quinze.
E um manda uma foto pra outro, o grupo de WhatsApp, no final da tarde cai em nós.
Haja carne, né?
Aí
cai em você.
A gente só é convidado pra denúncia.
Agora, continua, as pessoas entendem o seguinte, bar está liberado.
Isso.
A lanchonete está liberada, pizzaria. E festa em edículas, chácaras, não pode?
Não está liberado, João. Assim,
não está liberado?
Não está liberado, está proibido ainda. O dia que tiver a liberação, eu mesmo vou vir aqui no rádio, vou falar que está liberado, ou a própria prefeita Maria Helena, que é uma das pessoas que está sendo mais cobrada, a gente vê que eles estão até ofendendo ela em rede social, mas a gente tem que ver que não é culpa dela. A prefeita ou a secretária de saúde, ela não tem culpa quando ela fala que não pode. Ela tem que ter argumento para poder estar liberando. Assim, o decreto estadual, ele não libera evento, ele não libera salão de festa, não libera nada. Então não tem como a gente liberar se não tiver um decreto municipal. É, esporte coletivo não está liberado. Ah, Ribeirão, o pessoal está jogando, mas ele fez um decreto municipal lá. Entendeu? Então ele está assumindo todo o risco. E lá, o hospital dele tem um monte de hospital, tem UPA, ele tem de tudo lá, entendeu? Que a gente não tem. Então adianta a gente liberar hoje. Ah, vamos liberar o esporte coletivo. Todo mundo quer jogar bola. Eu tenho um monte de amigo que pergunta pra mim quando vai
todos
liberar
o futebol. Todos querem correr atrás da bola.
Entendeu? Ah. O meu próprio filho me enche o saco que ele quer jogar bola.
Futebol não pode.
Não tá podendo. Então, quer dizer, vai liberar hoje, daqui 10 dias vai fechar tudo de novo, vai acarretar em comerciante, vai acarretar em lojista. Então é melhor esperar e fazer a coisa com cautela. Vai ter uma reunião na prefeitura amanhã com o departamento de esporte, onde a gente vai estar levantando todos os protocolos, o que pode ser feito. Porque, assim, preocupado com esse pessoal que tá pedindo, a gente tá. Pessoal que está pedindo o evento, a gente está preocupado, já ia fazer um evento teste, só não foi feito porque a gente ia monitorar os convidados do evento e a maioria...
Mas pode ter agora o teste, o evento teste?
O Felipe Nunes já está entrando em contato e parece que vai fazer um evento teste. Assim, mas é ele que está tomando conta dessa parte aí.
É bom fazer esse evento teste, é o seguinte, todos que participam já estão todos vacinados, é um número limite de pessoas para fazer esse teste, né?
Isso, aí nessa situação o evento assim, passa para vigilância total de pessoas, se não pode ser muito, esse que ia ter era 45 convidados só. Então a gente pega, monitora todos esses convidados, já foi vacinado, a situação deles, faz o teste suave antes do evento. Então, isso é feito dessa forma, mas na hora de esses convidados, a maioria era de estar de fora. Então, foi cancelado.
Certo. Então, chácaras ridículas, por enquanto, não aluga, porque não. Se tiver multa, é para o dono?
Agora, sim, a gente faz a notificação, a autuação para o dono que alugou e para quem organizou.
Ah, são duas autuações?
Duas autuações agora. A mesma coisa do futebol. Teve um jogo lá na Califórnia, três jogos, parece que foi. Foi na hora de procurar o responsável, apareceu o nome de um menino lá, que falaram que foi o responsável e ele assumiu tudo.
E agora ele foi autuado?
Foi autuado, a autuação dele foi encaminhada para o Ministério Público. Ele tem que responder, porque numa pandemia você fazer isso, você está propagando, né, Júlio?
Certo. Você acredita que esse plano de São Paulo vai ser o dia 16?
Sim.
Você acredita que depois do dia 17, que vai liberar 100%, pode ter o retorno do futebol?
Eu acredito que sim, João, assim, porque no depoimento dele, no pronunciamento dele, ele fala assim, a partir do dia 17 não tem restrição de horário e de capacidade. Só isso, ele não fala assim, não tem restrição de nada, vai poder tudo. E lá embaixo, no, se você pegar a página do governo do estado de São Paulo, embaixo ele fala, está proibido evento, casa noturno, balada, essas coisas. Então ele liberou uma situação lá em cima e proibiu embaixo.
E eu li, ele disse que competições esportivas com público está proibido.
Sim, está proibido.
Agora, futebol de veteranos que não tem público... A gente paga pra gente ir lá assistir, pra ver se bate palma, nem pagando o torcedor vai. Então não tem público, então, entendeu?
Em Ribeirão...
Eventos esportivos, com público está proibido.
Isso, o profissional está liberado, o outro está proibido. O problema, João, em Ribeirão a gente tem os fiscais de Ribeirão que a gente conversa direto e questionamos essa situação. O que acontece? Em Ribeirão tem o Botafogo, a gente fala futebol, mas esporte tem vôlei, tem o Reca, tem bastante lugar lá. Que eles não foram tornados ainda o profissional. Não se profissionalizaram, eles são ainda naquela faixa de idade para depois se tornar. E esse pessoal é preciso, então por isso que ele teve que fazer um decreto municipal lá.
Certo.
Por causa disso. Aí, consequentemente, esse pessoal que brinca em quadra, que aluga quadra, pode entrar porque o decreto permite, né?
Algumas pessoas mandando aqui, olha, não é hora, eu acho que é muito cedo para liberar tudo ainda.
Isso, é os que têm a consciência tranquila.
Né? Tem que ter um pouco mais de consciência mesmo. Ô, Miranda, aquela invasão que a gente tinha nas cachoeiras, ó, parou essa invasão?
É, o frio tem colaborado bastante, mas...
Colaborou, né? Deu...
Isso,
mas esfriou por causa... parou por causa do frio?
Sim, o que que acontece ali na cachoeira?
Não tem cachoeira quente aqui, né?
Não, ainda não.
Certo.
É até importante, a hora que passar essa pandemia, que Monte Alto tem muito para explorar nas cachoeiras aí.
Certo.
Mas, graças a Deus, o frio tem colaborado. E o problema não era só frequentar a cachoeira. Além de estar um em cima do outro, ali o cara leva churrasco, leva de tudo. Até quando vier isso daí, o turismo, que o Renan aí está à frente organizando, tem que ser feito com muita cautela, senão em 6 meses eles acabaram com tudo. O cara faz churrasquinho e larga a garrafa pet lá.
João,
tem que ter consciência, né?
A pessoa para descer aquela cachoeira tem que estar bem preparada, porque aquilo é o fim do mundo. Assim, ó, não é um local assim, que você, é de fácil acesso. E, assim, eu fui para descer lá para acompanhar a guarda, eu parei no meio do caminho. Eu falei, vou infartar.
Você está bem fisicamente?
Não, eu até mandei a localização pro meu filho, falei assim, olá, vou te mandar a localização, porque se eu não aparecer, você sabe onde eu tô. Agora você vê a pessoa descer lá embaixo, João, com um bujão de gás nas costas. O cara desce e sobe.
E para subir?
Ah, não é possível.
Se é difícil para descer, imagina para subir.
Ele desce com um bujão de gás, churrasqueira, caixa de isopor cheia de garrafa de cerveja cheia. Minha Nossa Senhora, põe a mão.
E fica lá o dia todo, depois da tarde para subir lá.
Olha, sobe tranquilo.
É fácil. Deixa eu explicar. Aqui, algumas cidades, o futebol está liberado.
Sim, tem, onde tem
aqui decreto. Aqui não está liberado ainda porque não tem o decreto municipal.
É, a gente está seguindo o plano São Paulo.
Segue o plano São Paulo, né? O plano São Paulo até o dia 16 está proibido.
Está proibido. Até o dia 16 não está permitido.
Futebol.
Futebol, qualquer evento de esporte coletivo.
Certo. A partir do dia 17 fica proibido com a presença de público.
Isso. Aí a gente vai estar vindo no rádio e está orientando. Mas até dia 16, João, já vai ter feito a reunião nossa com o departamento, já vai ter colocado os protocolos para fazer tudo dentro de forma correta.
É. Muitas pessoas estão falando, vocês vão fazer aquele evento teste. Algumas pessoas estão achando que já pode fazer festa.
Não pode. O evento teste é um evento monitorado, fechado, onde tem a presença da secretária, o pessoal do monitoramento. É feito a semana toda, até chegar no dia do evento teste. A gente tem que estar lá monitorando tudo, assim, para ver se tudo vai sair dentro do que está no protocolo.
Certo. Estão dizendo aqui que nesse plano São Paulo, ó, João, não está escrito nada de futebol. Não fala nada de futebol com o público. Fala sim.
Sim,
futebol com público, eu li.
Fala.
Proibido futebol com público.
Fala, sim.
E não só futebol. São os eventos esportivos com público. Está proibido.
Isso
está escrito, sim. Eu li o decreto.
E tem que ver também, o que não está escrito ali no decreto é porque não está permitido.
O que não é?
O que está permitido está no decreto.
Mas no decreto está, sim.
Não,
inclusive, saiu nos jornais também e na internet você pode pegar. Estão proibidos lá eventos.
Isso. Salão de festa.
Salão de festa,
casa
eventos.
Noturna.
Isso daí. E eventos esportivos com público. Está proibido.
Está proibido.
Por isso que eu falei, nós não temos público, poderia liberar. Então, daí pode ser a partir do dia 17.
A partir do 17, eu acredito que vai sim.
Melhorou também queimadas. Vocês estão recebendo através da Brigada de Incêndio algumas denúncias, Miranda?
Sim, a gente recebe algumas denúncias, mas a Brigada, através do secretário Fábio, do comandante Goulart e todos do efetivo lá da Brigada, eles fizeram um trabalho importante na questão de fazer um monte de acero, e isso tem facilitado na hora do combate ao incêndio lá. Domingo teve uma ocorrência, não domingo agora, domingo passado, uma ocorrência grande, inclusive até teve um animal machucado. O Tadashi lá acabou, né, junto com o pessoal da brigada, com a Cida, dando apoio, isso aí foi recolhido lá. Mas tá, graças a Deus veio a chuva também, deu uma ajudada. Mas esses aceros que eles têm feito aí, fizeram, melhor dizendo, têm ajudado muito na hora,
né,
do combate. Eles estão de parabéns pela essa atitude.
Nesse decreto do Plano de São Paulo que ele fala, evento esportivo com público. Quer dizer, proibido público.
Isso.
Proibido público, sim. Mas o evento pode fazer, dependendo de cada município, que tem autonomia.
Isso.
Autonomia. Ribeirão Preto fez o decreto municipal e liberou.
Ribeirão Preto tem um decreto municipal, certo. Parece que Bebedouro também fez um decreto municipal.
Está tendo também.
E aqui, como a gente está seguindo o Plano São Paulo, porque a gente precisa ver, João, como que vai ser. Não adianta a gente falar, vamos liberar tudo e depois fechar, igual eu volto a falar. Então, assim, está sendo por partes. O futebol, o evento coletivo que a gente fala, que a gente fala futebol porque é o que mais pede para voltar o futebol. Mas, assim, está vendo, tem um protocolo que já está pronto, já está na mão do pessoal lá do esporte, do MUF, do João, já tem uma reunião marcada, então vai estar sentando, conversando, pode ficar tranquilo que a gente está vendo a situação para voltar.
Mas espera mais uns dias só.
Isso.
Eu estou falando de futebol porque estou recebendo mensagem de futebol.
É, mas o pessoal é futebol.
Certo? Isso daí. Porque muitos que estão aqui já saem no final de semana para jogar em outras cidades. Quer dizer, ele sai e depois volta para cá. Se tiver, ele não precisa sair, ele joga aqui.
E é melhor para a gente, né, João?
Claro que é melhor para a gente. Então, você acredita, para esperar mais uns dias aí, o futebol vai liberar?
Eu acredito que depois do dia 16 já vai estar liberando.
Certo. O comércio tem dado problema ou o comércio está bem disciplinado?
Não, comércio logístico, comércio diário que a gente fala, eu falo para vocês, João, não tiver mais denúncia. É uma ou outra que fala que pararam de medir a temperatura, de não ter álcool gel, mas aí você vai no local, conversa e já resolve.
Certo.
Mas, assim, as denúncias no comércio logista caiu tipo 80%.
Aquela fiscalização das pessoas que têm que ficar em isolamento e não ficava também deu resultado, né?
Graças a Deus, eu acredito que foi assim, ó.
Lockdown inverso que a gente fala.
Uma ação que teve que deu resultado assim imediato. Eu tenho que agradecer o pessoal porque eles vão mesmo, João. A Valéria, a nossa diretora de saúde, a Anne, o Carlos, eles têm um pessoal ali que não tem hora, não tem nada. Se precisar ir na casa, eles vão. E aí o pessoal fala, vocês estão fiscalizando a casa? Fora isso, João, eles vêem se o seu acompanhante da casa, o comunicante da casa está bem, se precisa ver uma pressão, se precisa estar como está a saturação, se tem que fazer um swab, eles fazem. Então eles dão assistência para a pessoa que mora junto e com isso ele vê se a pessoa que deveria estar isolada está também.
Certo. Miranda, só para explicando, como está a segurança, a fiscalização no nosso cemitério?
Nós estamos mantendo o patrulhamento em conjunto com a Guarda Patrimonial 24 horas por dia. Paralelo a isso, também tem o setor de monitoramento, que as câmeras estão funcionando, estão nos ajudando. Nós já conseguimos iluminar aí 70% do nosso cemitério. A meta é chegar no 100% e no futuro próximo nós temos uma inspetoria mista entre guardas patrimoniais e guardas municipais para que a gente fique 24 horas dentro do cemitério municipal.
Isso, fiscalização durante o dia e à noite, né?
Sim, a noite está sendo constante. Durante o dia a demanda de ocorrência é muito grande, tem um patrimonial lá circulando e a gente passa com as viaturas também.
Certo, voltando para o caixa aqui, nós sabemos que as pessoas gostam de realizar caminhadas. A pista de atletismo está liberada para caminhada, para praticar.
No Babi Barione.
Babi Barione. Para praticar um esporte ali, o futebol de salão, ou basquete naquelas quadras externas.
Sim.
Está liberado também?
Não, senhor. Ali está liberado. Não. Só a pista de atletismo, a pessoa fazer a caminhada, sim. Academia no ar livre, desde que use máscara. Nós tivemos lá sábado, depois do almoço, era umas 2 horas da tarde fazendo a fiscalização. Constatou pessoas jogando bola, lá a gente conversou, explicou que não estava permitido, falaram que houve um mal entendido, que eles achavam que já estava permitido, e não está. Até porque os portões estão fechados lá, né, João? Só consegue entrar ali por cima, então quer dizer que se tivesse tudo permitido, estava aberto. Então você vê que está tudo fechado porque não está permitido o que eles estão pensando.
Certo.
Mas aí eles acataram o pedido que não estava permitido ainda e foram embora.
Então tu já está respondido, já está aqui. A caminhada está permitida então?
Com uso de máscara, sim.
Aquelas quadras lá na parte externa não estão permitidas.
O esporte coletivo ainda não está permitido.
Ô Miranda, muito obrigado pela sua presença, viu?
Eu que agradeço o senhor.
Demorou um pouquinho, mas vocês chegaram no local que o povo estava esperando.
Sim, a gente...
E já não... agora só falta é grampear o receptador.
A gente não deixou de trabalhar um minuto sequer. A guarda, a vigilância, a polícia, a secretaria de segurança, a inteligência, mas às vezes demora um pouco, é um trabalho meio dificultoso. Mas eu agradeço ao Caixa, agradeço ao senhor, à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos nossos ouvintes, ao Tadashi. Eu tinha uns assuntos para tratar com ele aqui, para expor, melhor dizendo, mas numa próxima oportunidade eu vou trazer ele de novo. Pretendo aí, com a autorização da secretária, estar trazendo semanalmente um guarda.
Qual é o assunto do Tadashi?
Nós temos a honra aqui, o prazer de ter um guarda municipal formado em veterinária.
Opa!
Então, o que esse moço tem nos ajudado em ocorrências envolvendo maus tratos, esse tipo de situação, ele tem que ser levado a público, porque ele, como guarda municipal, não ganha um real a mais para fazer isso. E ele sabia quando prestou o concurso.
Puxa,
mas...
o microfone perto de você aí, Tadashi. Bom dia, Tadashi.
Bom dia, João.
Tem muita denúncia de maus tratos de animais de Monte Alto também, Tadashi?
Sim, alguns, João. No domingo retrasado, teve um caso de um cavalo que a brigada pegou e foi constatado que o animal tinha vários ferimentos, carrapato. E esse animal foi, inclusive até uma pessoa se prontificou a estar cuidando do animal.
Levou na chácara dele, lá pelo cuidado do animal.
Isso, isso.
Ah, então você, especialista veterinário também, você tem colaborado com isso. Olha que é para nós uma boa novidade, hein? Boa notícia, um trabalho voluntário, né, Tadashi?
Exatamente.
Então qualquer denúncia também, se ligar lá, na guarda, o Tadashi vai saber o que está acontecendo.
É, de vez em quando eu tenho que ligar para ele domingo, que ele está de folga, ele tem que vir no horário de folga dele, vem. É. A guarda municipal, nós temos muitos talentos ali, por isso que eu pretendo trazer Tadashi aqui. E eu, em nome da prefeitura aqui, agradecer ao Tadashi e agradecer aos demais guardas que cada um dentro do seu talento ali tem colaborado para a melhoria da segurança pública e para a qualidade de vida do nosso munícipe.
Nós vamos fazer um programa especial com você, Tadashi, para falar sobre como que se faz quando tem maus tratos, onde que faz a denúncia, vocês vão lá verificar se de fato tem ou não tem. Pode contar com esse apoio também da Guarda Municipal. Parabéns pelo seu trabalho, Tadashi.
Muito obrigado, João Moreira, e conte com a Guarda Municipal.
Ele ficou aqui só ouvindo, não falou nada, sim, né? Sim. E faz um trabalho tão bacana, tão importante.
Você está vendo que a guarda está só aqui melhora? Não tem, a gente tem de tudo ali. Não temos engenheiro, nós temos veterinário, temos eletricista, cada um com seu talento. Ele fotógrafo, patrulha, prende, fotógrafo. Tem o Carvalho lá que faz, tem a Sirlei. A Sirlei, essa semana eu paguei uma missão para ela lá, que ela ficou louca, mas ela conseguiu pôr em ordem. É. Futuramente vamos estar falando sobre isso aí, um grande ganho para a guarda. E ela fez aí 100% do projeto, aí o comandante assina lá e todo mundo pensa que o comandante é inteligente, né?
A gente faz o seguinte, a sua equipe é boa.
Muito então, excelente.
Viu?
A guarda patrimonial também, a gente está ajudando numa transição aí também. Deixo meus agradecimentos aí.
Tadashi, até estão falando que tem muitos gatos lá no antigo, a escola do SESI. Muitos gatos lá também. Saber se tem alguém tá tratando, se eles estão neste frio também, danado aí, alguns cachorros, gatos, animais. Mas a boa notícia foi que agora tem o Tadashi lá como veterinário para ir lá verificar se tiver denúncias de maus tratos. Preste atenção. E maus tratos você sabe que é crime, né?
Sim, sim. Tem todo um trâmite aí, mas está sendo apurado, sim. Mas a gente vê, né, Tadashi, até ele vai saber falar muito melhor do que eu. A maioria dos casos é questão de orientação, né?
Isso. Orientação, né?
Isso.
Vai lá, orienta, a pessoa aceita a orientação e já muda, né, o tratamento, né, Tadashi?
Sim, sim, sim.
Um abraço para você, bom trabalho, Tadashi. Miranda, muito obrigado pela presença.
Eu te agradeço.
Bom trabalho para vocês. Caixa, continue aí, viu? Descendo e subindo a cachoeira, que é bom.
Não dou conta.
Tá certo. Bom trabalho para você também. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Arroz Camil 5 quilos, R$18,90. No cartão Savenhago, R$17,90. Óleo Lisa 900ml, R$6,95. Amaciante P, leve 2 litros, pague 1 litro e 600. No Sabe Ganhe, R$5,98. Feijão Carioca Vasconcelos 1 quilo, R$6,15. Capa do Colchão Mole Friboi peça inteira quilo, R$28,90. No cartão Savenhago, R$26,90.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves.
Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas 5 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Voltou de Roma, onde esteve na reunião do G20 de cultura, meio ambiente, turismo, o nosso ministro do turismo, Gilson Machado. Gilson Machado é conhecido por não levar desaforo para casa, em entrevistas e em discursos. E foi isso que ele fez lá em Roma, né? Porque mania da Europa ouvir dissidentes, vamos chamar de dissidentes assim, porque o sujeito é contra o país, né? Não é contra o governo, ele derruba o país, o sujeito vai lá e começa a falar mal do Brasil. Aí ele perguntou para os 20 que estavam lá, né? Para os 19 outros, escuta, alguém de vocês aí mora num país que preserve mais de 60% do seu território? Foi aquele silêncio, como a gente está ouvindo agora. Pois é. Algum de vocês aí, com apenas 7, 8% do território ocupado pela agricultura, tem capacidade de botar alimento para 1 milhão e 600 mil bocas? Aliás, 1 bilhão e 600 milhões de bocas? Em cada 5 pratos no mundo, um tem comida brasileira? Vindo de 8% do território nacional, ficou todo mundo parado lá. Né? Já tivemos a Águia de Aia, agora tem aí o nosso Gilson Águia de Roma. Bom, ontem houve manifestações pelo país inteiro pedindo o óbvio, né? Eu acho tão estranho que o país tenha que pedir o óbvio, que é a garantia do voto. É como dizer assim, olha, eu vou botar uma tranca na porta da minha casa. Eu não vou trocar de casa, nem vou trocar de porta. Eu só vou botar uma tranca. Ah, não pode. Aí se alguém vem me dizer que não pode, eu desconfio. Ai, tá mal intencionado, tá querendo arrombar minha casa. É uma coisa óbvia. Aliás, todo mundo quis, desde 2001, foram aprovadas 3 leis nesse sentido. A última lei, que era do deputado Bolsonaro, foi aprovada por 433 votos a 7, mais unanimidade do Senado. Né? E agora por que não querem? É porque antes era de um deputado do baixo clero. Agora é de alguém que pode ser obstáculo para voltarem ao poder. Esse poder que deu tanto dinheiro para tanta gente. Um dinheiro que agora não foi para essa tanta gente, sobrou para gente que precisava realmente. Sobrou, por exemplo, para fazer o auxílio emergencial, né? O que não saiu para a corrupção. Então, essas coisas, o Supremo que está contra, eles não têm, infelizmente, eles não têm condições de sair para a rua, né? Porque se saíssem, iam ouvir o povo. Mas eles estão distantes, estão lá numa torre de marfim, estão lá numa redoma, né? Protegidos do povo, então não sentem. Né? E depois eles não precisariam sentir, né? Eles têm que fazer cumprir a Constituição e a lei. Quem precisa sentir um povo é o Congresso Nacional. São os deputados e senadores que estão tendo a oportunidade de sentir o povo. É só olhar pela janela para ver o povo nas ruas nesse domingo. É só olhar. Né? O povo que saiu sem botar fogo em estátua, sem quebrar agência bancária, sem botar fogo em ponto de ônibus. Né? Foi isso. Bom, e lá na CPI, que a CPI está voltando essa semana, Renan Calheiros e Humberto Costa, MDB e PT, se juntaram para pedir quebra de sigilo bancário de sites jornalísticos, né, que não são de esquerda, e da rede da Jovem Pan, que existe desde 1944. Eu fico pensando, né, se estenderem essas coisas, né, não obedeceram a liberdade de imprensa, prenderam um jornalista, não obedeceram a inviolabilidade do mandato, prenderam esse Daniel Silveira, parece que é, né? Já digo que não concordo com o estilo dos dois, mas defendo o direito deles, a liberdade deles, está escrito na Constituição, sinto muito, né? E agora, imagina-se, revoga a inviolabilidade, o tal de foro privilegiado, revoga tudo isso, né? E quebra o sigilo bancário também de toda a mídia. O que vocês acham disso, hein? É um negócio assim, eu não sei se é desespero, se é provocação, né? Se é para mostrar que lei não é para ser obedecida, nem Constituição, se é para fazer um teste, se podem implantar um regime totalitário, eu não entendo, mas estão experimentando.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Foto Central.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Confira as ofertas de aniversário de 20 anos do Cogiba Supermercados. Acém bovino exceto moído, quilo 31,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Coxas de frango congeladas Macedo, quilo 8,99. Cappuccino 3 corações, Classic 100 gramas, sachê 3,99. Sucrilhos Kellogg's original 250 gramas, sachê 7,49. Sabonete Palmolive 150 gramas, 2,69. Vinho tinto suave Chalice 750 ml, 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas 16 minutos e 40 segundos. A inflação alta e o risco de apagão derrubam a renda das famílias.
Com a inflação em alta, o orçamento dos brasileiros tem sido cada vez mais pressionado e a renda para consumo é a menor em 16 anos. A maior parte das despesas são com itens considerados essenciais, como combustível, energia elétrica, alimentos e transporte, que vem ficando cada vez mais caros. De cada R$ 100 do orçamento das famílias, sobram apenas R$ 41 para consumir, pagar dívidas e investir. As constatações são de um levantamento recente da consultoria Tendências. Antônio Carlos dos Santos, economista e professor da PUC de São Paulo, explica que o risco grande de apagão elétrico pode piorar a situação econômica.
Se você tem um apagão, você vai reduzir a produção. Você vai precisar de menos pessoas empregadas, famílias com menor número de membros é empregados recebendo renda. Tudo somado vai diminuir o quê? A capacidade de consumo dessas famílias. Então, o que já está bem ruim tende a piorar muito.
O frio intenso nos últimos dias, principalmente no sul e sudeste do país, também tem efeito negativo na qualidade e no preço dos alimentos.
Nós temos agora o impacto das geadas, que naturalmente vai fazer com que tenha uma redução na oferta, porque simplesmente várias hortaliças, por exemplo, foram destruídas, e isso naturalmente vai aumentar os preços. Então aquele brasileiro que já tinha dificuldade em ir à feira e continuar consumindo hortaliças, comprar algumas frutas, ele vai ter agora ainda mais dificuldade.
Segundo a pesquisa da Tendências, a situação é ainda mais dramática para os brasileiros das classes D e E, que ganham até R$ 2.600 por mês e deve piorar no segundo semestre.
São aquelas famílias em que o percentual da renda que é gasto para comprar alimento, para energia elétrica, para o gás, é muito alto. Então, para essas pessoas de baixa renda, qualquer aumento de preço tem um impacto negativo sobre a sua capacidade de consumir muito, muito alto. Soma-se a isso ao fato de que essas pessoas de classes com renda mais baixas são aquelas que têm maior dificuldade de encontrar uma posição no mercado de trabalho, porque são aquelas pessoas que, em geral, não conseguiram ter uma formação profissional adequada.
O IPCA acumula alta de 8,3% em 12 meses. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 6,5%, ou seja, acima do teto da meta do governo, que é de 5,25%. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
São 12 horas 19 minutos e 20 segundos. Agora vamos sobre o pente fino do INSS. Vai convocar 1 milhão e 700 mil aposentados.
O INSS está realizando uma revisão administrativa em todos os benefícios pagos pela Previdência. Avaliando as documentações entregues pelos aposentados, o INSS encontrou irregularidade de 1 milhão e 700 mil processos. Com isso, a Previdência deverá convocar estes segurados para regularizarem a documentação. O INSS já enviou desde setembro do ano passado mais de 730 mil convocações para esta revisão por meio de carta ou rede bancária. O prazo para regularizar pendências administrativas é de 60 dias. Depois disso, se o aposentado ou pensionista não responder, o INSS bloqueia o benefício. A regularização de documentos pode ser feita presencialmente, mas é preciso agendar o atendimento na agência do INSS pelo telefone 135. De Brasília, Rodrigo Santos.
Confira as ofertas de aniversário de 20 anos do Cogiba Supermercados. Acém bovino exceto moído, quilo 31,99. Lombo suíno, quilo 19,99. Coxas de frango congeladas, Macedo, quilo 8,99. Cappuccino 3 corações, Classic 100 gramas, sachê 3,99. Sucrilhos Kellogg's original, 250 gramas, sachê 7,49. Sabonete Palmolive, 150 gramas, 2,69. Vinho tinto suave, Chalice, 750 ml. 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Em Monte Alto são 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 12, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários, soldado feminino Andressa, cabo Endio e o cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Estufa o peito, fala tudo, JP.
sabe?
Ontem, domingão, por volta das 11:30, Cláudia Cristina Davi de Souza, não consta no BO a idade dela, ela conduzia um automóvel modelo Prisma de Varginha, terra do ET, lá nas Minas Gerais. Duas crianças menores também viajavam no Prisma. O Chevrolet modelo Prisma transitava pela SP-351, rodovia Altino Arantes. Quando ela chegou no quilômetro 3, mais 200 metros, bem no início da rodovia, no trevo de Santo Antônio da Alegria, na divisa com as Minas Gerais, porém do lado paulista, na região de Ribeirão Preto, Cláudia vacilou. Ela perdeu o controle da direção, saiu da pista, saiu demais da conta.
Olá, ó.
Entrou na braquiária, foi pra lá de Deus me livre, rodopiou e capotou. As duas crianças sofreram ferimentos de natureza grave. Foram resgatadas pelo SAMU e levadas à Santa Casa de Santo Antônio da Alegria. Não vi nada de alegria nessa ocorrência. A mãe das duas crianças não teve a mesma sorte. Cláudia foi mais infeliz. Ela sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 3 da rodovia Altino Arantes, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo feminino ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. A triste missão foi designada aos policiais rodoviários Cabo Marques e Cabo Valério, os quais compareceram no local, registraram a tragédia e prestaram a Cláudia Cristina Davi de Souza sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:27. Agora vamos falar de futebol. O repórter Humberto Ferretti vai contar como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão, que esquentou a briga pelo topo da tabela.
Esquenta a briga pela liderança. Pela 14ª rodada, o Palmeiras apenas empatou por 0-0 com o São Paulo no clássico de sábado e chegou a 32 pontos em primeiro. Porém, no domingo, o Atlético Mineiro, ao vencer um jogo importante contra o Xará Paranaense por 2-0, foi a 31 pontos e encostou. O terceiro colocado é o Fortaleza, que perdeu o clássico para o Ceará por 3-1 e estacionou nos 27. Quem parece estar longe, mas também mira os primeiros lugares, é o Flamengo. Em grande fase, após a chegada de Renato Gaúcho, o atual bicampeão fez 3-1 no Corinthians, em Itaquera, e agora aparece 8 pontos atrás do Palmeiras, em quinto. Porém, o rubro-negro tem 2 jogos a menos, e se vencer, fará a diferença cair para 2 pontos. Questionado sobre a expectativa de boa parte dos torcedores, no geral, de que a briga pelo título ficará entre Palmeiras, Atlético e Flamengo, Renato Gaúcho desconversou.
Quanto ao Palmeiras e ao Atlético, são dois grandes clubes, duas grandes equipes, mas é o Campeonato Brasileiro, nós temos mais de 19 equipes, além do Flamengo. Então, a gente respeita todas elas, a gente trabalha, é um campeonato longo, um campeonato difícil para todo mundo, não é só para Flamengo, Palmeiras e Atlético. É um campeonato que é bastante competitivo.
Vale destacar que o Flamengo abriu 3-0 no primeiro tempo com um show para cima do Corinthians e só não goleou de novo porque tirou o pé na etapa final. Sorte do Timão e do pressionado técnico Silvinho, que mesmo depois de ter a semana toda só para treinar, viu a equipe não apresentar evolução.
Primeiro tempo muito ruim, apático, nós não estivemos bem no jogo, não porque não quisermos, mas enfim, estivemos mal, muito mal no jogo, nos custou praticamente a partida, 3 gols, você fica realmente numa situação muito desprivilegiada, muito difícil, muito ruim para voltar para um segundo tempo. Um adversário sim, qualificado, grandes jogadores, mas o nosso primeiro tempo, reitero, não foi bom. Com pouca força de marcação, não conseguimos ter a bola, não conseguimos atacar o adversário. E isso, infelizmente, praticamente ali, deu resultado para o nosso adversário. E realmente foi uma atuação muito ruim.
A rodada do fim de semana ainda foi marcada por novos tropeços dos gaúchos, já que o Grêmio perdeu em Bragança para o Red Bull Bragantino por 1-0, enquanto o Inter empatou em Porto Alegre por 0-0 com o Cuiabá. A dupla Grenal segue na parte de baixo da tabela. Fora de casa, Santos e Sport venceram Chapecoense e Bahia, dois times em crise, por 1-0. E a rodada ainda teve Atlético Goianiense 1, América também 1. Enquanto o duelo entre Fluminense e Juventude foi adiado por conta do compromisso do Tricolor, que venceu por 3-0 e se classificou contra o Criciúma pela Copa do Brasil.
Vamos almoçar agora.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.